Cumprimento os senhores vereadores, também saúdo a todos os presentes na galeria e a todos os que escutam via internet, via rádio agudo. Cumprimento também aos órgãos de imprensa escrita e falada. Também a rádio Alternativa FM, que transmite ao vivo a nossa sessão. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes. Há quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, declaro invocação do processo de Deus, declaro aberta a 102ª sessão ordinária. Considerando a licença de tratamento saúde do vereador professor Mauro, a Câmara Municipal convocou o primeiro suplente da coligação Novos Tempos para Agudo, senhor Carlos Emílio Schiffelbein, para tomar posse. Assim sendo, procedendo aos atos de posse do vereador suplente, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do termo de posse que o personalmente será assinado pelo senhor Carlos Emílio Schiffelbein e pelos demais vereadores. O secretário lê e o Carlito, o presidente, então, assina.
Termo de posse. Aos 15 dias do mês de julho de 2019, no plenário Vox Populi da Câmara Municipal de Agudo, compareceu o senhor Carlos Emílio Schiffelbein para tomar posse, convocado que foi em virtude de licença concedida do vereador professor Mauro Radatz. Assim foi lido o presente termo, que foi assinado pelos membros da mesa diretora e pelo vereador empossado. Após, o senhor presidente declarou empossado o vereador Carlos Emílio Schiffelbein. Para constatar, lavrou-se o presente termo, que vai assinado pelos demais vereadores presentes. Agudo, aos 15 dias do mês de julho de 2019.
Cumpridas todas as formalidades legais e o regimento, declaro empossado o vereador Carlos Emílio Schiffelbein. Passamos à apreciação da ata 22 e 28 e 29/2019. Está aberto o espaço para discussão sobre as atas. Não havendo quem queira discutir, passamos em votação as atas 28 e 29/2019. Vereadores que estão a favor, permaneçam como estão. Ao contrário, levante-se. Está aprovada por unanimidade de votos as atas 28 e 29/2019. Está aberto o espaço para a solicitação de correspondências, inicialmente correspondências expedidas. Se algum vereador queira que alguma correspondência seja lida, inscreva-se sobre a mesa. Não havendo, passamos às correspondências recebidas.
Senhor presidente, peço. Senhor presidente, peço que seja lida a correspondência recebida protocolada sob o número 163/2019.
Peço ao secretário que faça a leitura da mesma.
Correspondência protocolada sob o número 163/2019. Senhores administradores, com fundamento nas normas de auditoria governamental e com o intuito de conferir maior efetividade às atividades de controle externo, Esse Tribunal de Contas institui por meio da Ordem de Serviço número 01 de 2019, GP, em anexo, o comunicado de auditoria. A emissão do comunicado de auditoria ao final dos procedimentos de verificação tem o objetivo de tempestivamente informar ao administrador e ao responsável pelo controle interno possíveis inconformidades constatadas, de forma a possibilitar a adoção das providências saneadoras que entender pertinentes. Ressalta-se que o comunicado se trata de um documento não conclusivo referente à fiscalização realizada por esta Corte, de utilização obrigatória a partir do Plano Operativo 2019-2020, e não deve ser respondido, pois o prazo para esclarecimento terá início a partir do procedimento de intimação, quando ocorre a comunicação formal do relatório de auditoria. Ao ensejo, cordiais saudações, antecipadamente, Cláudio Roberto das Chagas, Diretor de Controle e Fiscalização.
Continua aberto o espaço ainda para as correspondências recebidas. Passamos ao espaço do pequeno expediente. Peço ao secretário, então, que faça a apresentação das proposições. Desculpe.
Projeto de lei. Projeto de Lei 30 de 2019. Altera o inciso 4º do artigo 16 da Lei nº 1766 de 2019. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, submetemos à apreciação o projeto de lei que objetiva alterar o inciso 4º do artigo 16 da Lei 1766 de 2009, que institui a Lei Geral da Microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendedor individual, estabelecendo tributo zero para valores referentes a taxas, emoluentes e demais custos relativos à abertura, à inscrição e ao registro, ao alvará, à licença e ao cadastro do MEI nos demais exercícios de funcionamento. O projeto prevê que o ingresso e a continuidade do MEI no mercado regular deve ser facilitado, concedendo a este tratamento diferenciado e favorecido, adequando os microempreendedores individuais ao inciso 3º do artigo 4º da Lei Complementar Federal 123 de 2006, que confere isenção de taxas ao MEI, tanto para atos de abertura empresarial e de renovação para continuidade de funcionamento, como também para exercícios de poder de polícia pela administração pública. Na certeza de contarmos com o apoio dos senhores vereadores, escolhemos o ensejo para reiterar protesto de elevada estima e consideração. Valério Villetrebin, prefeito municipal. Seria essa a proposição a ser apresentada na sessão de hoje, senhor presidente.
Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão automaticamente inscritos. Passamos a palavra ao vereador Márcio Halberstam.
Quero primeiramente saudar, senhor presidente, colegas vereadores, os servidores desta casa, os munícipes que estão aqui na galeria nos acompanhando, e da mesma forma que estão em casa acompanhando através dos meios de comunicação. Quero, em primeiro lugar, senhor presidente, parabenizar a Rádio Agudo pelos 40 anos que teve já vários dias, homenagens. O ICMA ontem prestou mais uma bela homenagem à Rádio Agudo, mas a gente sabe a importância que a Rádio Agudo tem no nosso município. Hoje a gente sabe que já tem a Rádio Alternativa e também tem os meios de comunicação. Hoje em dia já são rápidos, em um minuto você fica informado no mundo, mas vamos nós imaginar 40 anos atrás a dificuldade que era para o município nosso e a região ter uma notícia em seus lares. Então, isso com certeza abriu um espaço muito grande, e parabenizar essas pessoas que tiveram essa iniciativa 40 anos atrás, para que o nosso produtor rural lá no interior pudesse ligar o rádio e ouvir as notícias que estavam acontecendo no nosso município, na região, no estado e país afora. Hoje a gente muitas vezes nem dá muito valor ao rádio, muitas vezes a internet, o Facebook, o WhatsApp são notícias que ocorrem fora do nosso país, em minutos já está em todo mundo essas notícias circulando, mas com certeza a importância que fez naquela época é muito importante. Então, parabenizar e que realmente tenha continuidade e vida longa a nossa Rádio Agudo. Dizer também, senhor presidente, quem estava acompanhando os meios de comunicação na semana passada, a gente teve dias agitados na Câmara Federal na questão sobre a aprovação do texto base da reforma da Previdência. A gente viu semana passada nos telejornais realmente muita discussão na questão da Previdência, mas acima de tudo foi em primeiro turno votado e foi aprovada a questão da reforma. Como também estão sendo votados, ainda há alguns itens dentro do texto base que ainda estão sendo analisados, estão sendo votados, mas acima de tudo a gente tem alguns avanços, outros não. A gente tem hoje a questão dos produtores rurais que, pelo que se cita até neste momento, não vai ser mexido, vai ficar os 55, 60. A gente já teve no texto base também a questão dos agentes, das polícias federais, que realmente foi reduzido um pouquinho ainda acima dessas idades. Os professores que hoje estão na atividade também são contemplados com mudanças. Mas, acima de tudo, o que eu não vejo ainda, né, até neste momento, acompanhando, eu não vejo a questão de um teto da Previdência Social. Para mim, isso eu me preocupo muito nessa questão. Acho que a Previdência, não tendo uma reformulação na questão do teto da Previdência, não sei não onde é que hoje se fala nos próximos 10 anos uma economia que chegue próximo a 1 trilhão de reais. Não sei não se isso é possível, mas vamos esperar que sim e que o país possa reagir. E como também vimos que o nosso país, sim, está investindo muito dinheiro, acho que o governo guardou muito dinheiro, a gente viu em notícias, realmente a liberação de emendas para os parlamentares nas últimas semanas muito grande, principalmente na área da saúde. Então vamos esperar que esse dinheiro que está sendo liberado para os parlamentares, que venha para a área da saúde, em todos os municípios, que os deputados olhem, cada partido olhe para os seus, e que realmente a saúde no nosso país, não somente de estado e município, possa ter uma melhoria muito grande com esses caminhões de dinheiro que o governo hoje está liberando para os parlamentares. É uma maneira, mas é a maneira que o governo acha que é o justo, que é a questão da reforma da Previdência, liberar emendas parlamentares, e vamos esperar então que realmente no outro lado seja muito bem investido este dinheiro na saúde, que muitos hospitais e a saúde dos municípios possam melhorar com essa injeção de dinheiro que está vindo. Seria, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Rui Milbrand.
Quero cumprimentar a nossa mesa diretora, nosso presidente, os demais colegas vereadores, a comunidade que aqui se encontra presente hoje, aos ouvintes das rádios locais e também aos internautas que nos acompanham via internet. Nesse espaço, eu gostaria de frisar novamente pedidos que foram feitos algumas semanas atrás, a exemplo daqui bem próximo, que fui cobrado inclusive hoje na Teodoro Volt, né, quem sobe o Morro Pelado, né, parece-me daquilo que foi solicitado por esse vereador e até no momento nada foi feito. As valetas estão no mesmo estado, né, inclusive tem uma manga lá que está meio descoberta, vazando, né, e trazendo dificuldade para o pessoal transitar também nessa localidade tão próxima aqui da nossa cidade. Como também, como já foi em debate aqui as semanas passadas a respeito da linha Coronel Moreira César, inclusive eu já relatei de algumas localidades onde ainda o trabalho não foi feito e que possivelmente retornarão, né, e, né, durante o final de semana também recebi o relato da família Stopp, inclusive seu Willegat, ele me relatou de que ele tentou convencer o patroleiro, mas infelizmente não obteve sucesso para que também esse patroleiro fosse fazer a sua entrada, o seu acesso até a sua propriedade, como também lá da família Kegler e Beck, né, que também solicitaram para que fossem fazer uma recuperação, como também uma insatisfação do pessoal do Cerro Seco, né? Possivelmente vai haver um relato dos trabalhos que foram realizados, daquilo que vai ser feito. Gostaria então de fazer esse relato próximo lá do seu Ermilo Radas, inclusive ele me disse que podia citar o nome dele, né? Colocaram lá um material, em alguns trechos foi muito bem feito, porém em alguns locais, inclusive próximo à sua propriedade, ele me falou que o material utilizado lá foi um material muito cascalho, muito grosso, que inclusive, conforme ele relatou, inclusive os bois que andam com a carroça, né, entendeu, vão ter dificuldade para poder transitar. Então, eu espero de que esse material, então, possa receber um rolo compactador. É o conselho que eu daria para que o poder público pudesse levar até nessa localidade um rolo compactador, para trazer melhorias, realmente melhorias, não para o futuro, mas sim para logo agora, nos próximos dias. Como também gostaria de pedir o apoio ao colega vereador Gelson, da localidade da Várzea do Agudo, onde eu recebi também uma preocupação do pessoal. Inclusive eu vou já adiantar aqui que vou procurar o secretário Clairo para que a gente pudesse se deslocar até o Passo Novo, né, que tem um pontilhão lá, colega vereador Gelson. Possivelmente o senhor deve ter conhecimento. Parece-me que está bastante delicado e trazendo risco. Possivelmente para um veículo mais pesado poderá também cair dentro desse pontilhão. Então, nos próximos dias, gostaria de pedir até o seu apoio para que a gente pudesse deslocar com o secretário, para fazer essa confirmação, essa constatação. Como também no sangrador. Também recebi hoje que lá precisa receber uns tubos de 1 metro, lá, uma passagem de água. Então, nos próximos dias precisamos ir até lá. E também recebi uma certa insatisfação também do pessoal que tem muita questão da saúde, né? Saúde, principalmente para o pessoal que reside, conforme eu vejo aqui o Leoni, que reside no nosso bairro Caiçara, que estão tendo dificuldade. Inclusive, eu tenho aqui uma moradora lá, inclusive me disse que eu podia inclusive citar o nome dela, mas não gosto de citar, mas com certeza o Leoni deve saber que realmente essa deficiência nós temos é a falta de médicos no posto de saúde do bairro Caiçara, né? Inclusive, eu acredito que tem aqui também o Guilherme, acho que já inclusive trabalhou no posto de saúde do bairro Caiçara, não sei se trabalha ainda, mas já trabalhou. E soubemos de que não tem médico lá. Então o pessoal, quando é uma situação mais delicada e precisa de atendimento, vem até o posto de saúde central e recebe a informação de que onde você reside. Ah, eu resido na exemplo do Arnildo Ele. Ah, se você reside na Arnildo Ele, você tem que receber atendimento no posto de saúde do bairro Caiçara. Mas como se lá não tem médico, gente? Então nós temos que providenciar médico para que lá possa esse povo ser atendido, e se porventura esse médico não estiver lá, porque é impossível nós não termos essa informação no posto central com o atendimento do posto do bairro Caiçara. Se não tem médico lá, automaticamente pelo problema que esse paciente deve ter, porque ninguém vai no posto de saúde pedir atendimento se não precisa. E se esse atendimento precisa ser feito independentemente de onde quer que esse paciente venha. Então, o atendimento precisa ser realizado independente de onde ele venha. Seria, senhor presidente, nessa participação, nesse pequeno expediente.
Passamos a palavra ao vereador Sandro Goltz.
Quero saudar Cardozinho, presidente dessa casa, saudando ele, saudar também os demais colegas vereadores, servidores que acompanham os trabalhos, e a todos que presentes na galeria, acompanhando os trabalhos de hoje, e as pessoas que estão em seus lares, acompanhando os trabalhos via os meios de comunicação, pela internet e pelas rádios. Inicialmente eu quero comentar que semana passada foram roçados as margens da rodovia 348, do trevo da 287 até a divisa com Dona Francisca, em toda a extensão que temos o asfalto aqui no município. E no dia de hoje, os servidores da Secretaria de Obras fizeram um recolhimento de lixo, onde ali encontraram televisores, micro-ondas, forno elétrico, sacos com lixo em geral jogados na rodovia e também tudo que é tipo de lixos, né, que são jogados pelas pessoas no costado do asfalto, em toda a extensão da rodovia quase temos plásticos, sacos de lixo, e conforme eu relacionei, alguns desses objetos, assim como televisor, micro-ondas, fornos, né, as pessoas deveriam ter a consciência, né, de evitar de jogar lixo e esses equipamentos, vamos dizer, na beira da rodovia. Comentar também que semana passada foram instalados postes para luminária no trevo próximo à empresa Dicof, e esses trabalhos foram com a intenção que tinham, vamos dizer, de dar sequência durante essa semana, e esses trabalhos foram concluídos no dia de hoje. Portanto, vamos dizer, foram colocados os postes, colocadas as luminárias, e a partir de hoje já está funcionando no trevo de acesso ao nosso município, no Rincão do Mosquito. Também a intenção de patrulhamento essa semana aqui na Picada do Rio, Rincão do Pinhal e também na linha dos Pomeranos. E essa semana também vai ser dado início o calçamento na rua Romildo Iega. E também a intenção de repavimentação da rua Arnildo Eli, no bairro Caiçara. Também a intenção da Secretaria de Obras de colocar em torno de 80 tubos de 1 metro frente à empresa Artenge, na beira da nossa rodovia de acesso ao município de Agudo. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Carlito Schiffelboy.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal presente na galeria, a todos que acompanham os trabalhos pela Rádio Agudo, pela Alternativa e por redes sociais. O nosso boa noite e o agradecimento de mais uma vez ter a oportunidade de ocupar uma cadeira aqui nesta casa. Dizer que hoje eu estava no posto Fuser e o Diário de Santa Maria, que inclusive por vezes faz reportagens aqui no município de Agudo, pediu pelo pórtico de Agudo. Foi uma casualidade. Comentei da situação e de que foi licitado pelo município, inclusive com parcerias, mas a função principal deles era no sentido de fazer um levantamento da produção de morango no nosso município. E nesse sentido, procurar o Elson Steden, que talvez é uma das pessoas mais indicadas, é um produtor em potencial aqui no município, para tratar e fazer este caderno. Inclusive, falando sobre mercados, desafios, produtividade e da perspectiva. Isso mostra a produção do morango, a importância que tem da agricultura familiar aqui no município de Agudo e da própria importância que o morango tem para as famílias rurais aqui no nosso município. Dizer também que semana passada eu estive na região da Nova Boêmia. E dificilmente a gente vê alguma reclamação a respeito da Secretaria de Educação. Mas conversando com algumas famílias lá, eles me reclamaram de falta de livros na escola. E, inclusive, também semana passada, acho que foi, eu vi um pedágio da escola 7 de setembro. Eu quero chegar de encontro e dizer que, ano passado, pelo que se soube no final do ano passado, sobrou recursos da Secretaria da Educação. Então, acredito assim que, se um ano sobra recursos e no outro ano falta livros, e a escola 7 de setembro teve que fazer pedágio para arrecadar dinheiro para comprar equipamentos de banda, que foi a finalidade, eu acredito que alguma coisa, algum lugar está errado. Como é que sobra dinheiro? Inclusive, o comentado que no final do ano passado foi comprada uma caminhonete, mais uma caminhonete, se não me engano, uma S10, qual tipo de caminhonete, de valor elevado, e as escolas têm falta de livros. Então, peço encarecidamente, no exercício da função que tem a Secretaria de Educação, que faça uma avaliação, não só da escola Olavo Bilac, mas de outros colégios também,
da necessidade de rever essa questão da falta de livros nos colégios. E talvez outros procedimentos. Não é uma crítica, mas no sentido de que possa ser auxiliado. Também comentar que existe uma reclamação bem acentuada aqui no perímetro urbano da cidade e principalmente em alguns lugares, eu vou citar, tipo no entorno da Cooper Agudo, no entorno do Bradesco, no entorno do Baldissera e ali da oficina da MUT, do Aldo, na região da Caixa Econômica Federal, sobre a falta de marcação do trânsito do município de Agudo para estacionamento dos carros. Inclusive, em outras oportunidades, eu já tinha comentado a respeito disso, muitas vezes um lugar, né, que cabem três carros, estacionam dois. Eu acho que não é um trabalho muito difícil de se fazer, mas é uma necessidade de se fazer e uma necessidade urgente. Nós temos o Conselho Municipal de Trânsito, que podia tratar dessa questão, ou talvez já tenha tratado, mas eu acredito que um assunto desse, mais uma vez, deva ser pauta. Eu quero falar sobre um projeto de lei, não especificamente sobre o conteúdo do projeto, mas o que eu acredito que na minha avaliação, é um absurdo. O projeto de lei 28/2019, e não vou nem me ater ao assunto, ele trata da eliminação do incentivo dado à agente comunitário de saúde, ele tem duas linhas principais. Mas pasme, gente, veio com 9 folhas. Então, acredito assim, isso é a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, mesmo sendo somente folha de ofício, mas acho um absurdo você eliminar um projeto por um artigo e você ter que mandar 9 folhas de ofício. Será que uma empresa particular se faz esse tipo de coisa? Se um servidor, se um funcionário minha, eu tivesse uma empresa, fizesse, ele não ia longe dentro da minha empresa. Então, acho que está na hora da Prefeitura Municipal, da Câmara de Vereadores, ver a questão de custos, de materiais que são utilizados. E grande parte do que foi anexo aqui é obsoleto, absolutamente obsoleto. Não tem a ver com o projeto, mas é de causas passadas. A mensagem que foi colocada, justificativa, muito bem elaborada, mas acho que nós, vereadores, nós temos uma facilidade muito grande de pesquisar qualquer coisa hoje no Google. Tudo que está descrito numa mensagem, se houver alguma dificuldade, só pode ser pesquisada. Então, acho que esse tipo de conduta, de se gastar demais com o que é público, está na hora de nós revermos alguns conceitos. Seria o senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas, vereadores, servidores dessa casa, a imprensa escrita e falada, o pessoal também escuta nós através da internet, e a todos presentes na galeria, uma boa noite. E não deveria ser diferente também, como os colegas já parabenizaram a Rádio Agudo, a gente também vai parabenizando ela, e ela fez, dá para dizer, uma parceria com a gente hoje, a gente cresceu com a Rádio Agudo, trazendo informações, como eu já parabenizei uma vez atrás, sempre como se diz, na alegria, na tristeza e no trabalho. E muitas informações que ela trouxe, tanto para o interior, que às vezes, anos atrás, nem celular não tinha, telefone não pegava, pelo menos alguns lugares a rádio pegava. Então, foi uma informação grande para as pessoas, especialmente do interior, que não tinha essa comunicação. Então, tem que dizer que ela é uma parceira para nós todos. Também vou agradecendo também a Secretaria da Cidade, vamos dizer assim, o pedido do vereador feito aqui do lado da Câmara dos Vereadores, a calçada, o calçamento que foi feito semana passada, a pedido então, mas pelo menos foi feito, porque estava bem, ia deixar uma péssima visão para os visitantes, para a Guda, que nos ia mais na Folks. Então, e agradecer, pelo menos fizeram um trabalho, já é importante. Também tem um pedido, também de patrulhamento, novamente lá da Coxilha do Araçá, o pessoal está pedindo um serviço, foi feito com a chuva, atrapalhou um pouco, pelo menos é só patrulhamento, não estão pedindo cascalhamento, então é uma coisa mais leve, mas para ser futuramente feito, porque o maquinário acho que está para aquele lado, está lá ainda. Hoje também tive uma reunião com o prefeito, hoje pela parte da manhã, com o responsável da inspetoria veterinária, o veterinário Marcos Croft, sobre cadastramento dos animais bovinos, que vem gerando um pouco de problema aí, que está ficando bastante os cadastros para trás, e o pessoal também está reclamando até, que de repente vão correr multas, já estão correndo algumas multas. Então, a gente conversou sobre isso, só que é uma coisa estadual, não é que o município está fazendo isso, o rapaz que vem, aí o veterinário esse sobre isso aí, ele vem numa inspetoria que é do Estado. e a Guda está com bastante dificuldade, bastante coisa atrasada, e até pessoas que às vezes acontece que da família falece e os papéis não são feitos, então fica para trás e tem gente já com multa, ele mesmo falou isso, então vamos ver o quanto antes. Hoje eu vi, casualmente, eu vi no horário do meio-dia, no horário de avisos, que o pessoal estava botando os avisos para o pessoal vir para a inspetoria veterinária para ver sobre esse assunto, porque quanto mais atrasar, vai ter multa, não vai ter volta. Então, a gente só avisa para o pessoal que venham na inspetoria veterinária, especialmente aqueles que foram chamados quanto antes para vir se cadastrar ou ver o que, que está acontecendo para botar em dia de novo, para não haverem multas com valores maiores. Também já fazer repetir novamente um pedido também dos colegas, alguns colegas, com os moradores da linha Coronel Moreira César, que o trabalho que foi feito não foi bem terminado. Mas realmente, alguns colegas que vão voltar lá, que vai ser, estão pedindo que seja feito um patrulhamento e que passe o rolo compactador novamente, quase todo o trecho, ele desde o início lá da como se diz, da geral, que vem até lá no final. E só que aí também já fiquei sabendo pela secretaria que o rolo compactador está com problemas mecânicos, talvez já está resolvido, então por isso que o pessoal de repente foi fazendo a frente e ficou para trás aquilo lá, tomara que seja só isso e que volte a fazer esse trabalho. Também foi um pedido feito também do colega Rui, meu também foi pedido, mais alguns colegas, do patrulhamento do Serinho do Ouro, foi feito, ficou até, eu estive lá olhando, a única que tem uma dificuldade que a estrada, ela é estrada estreita, ela não tem hoje largura para fazer ruim para passar, não tem para fazer duas vias, mas pelo menos ela está em melhores condições. Também foi feito um trabalho, pedido desse vereador também, daquela rua logo abaixo ali, onde é que hoje tem a Fábio Céu dos Celulares, foi aberta uma valeta do lado de lá, e só não foi feita as bocas de lobo, só que os pessoal dali estão pedindo há muito tempo. Eles disseram que assim faz coisa de 6, 7 anos, eu também já faço, 2 anos estou pedindo isso, e o trabalho não foi feito, mas espero que a secretaria faça esse trabalho, essas bocas de lobo naquela esquina ali, que aí terão a satisfação dos moradores que faz anos que esperam esse trabalho. E também vou falar também sobre a ponte essa que o pessoal da Varza Aguda está falando. Realmente, eu vou passar até a foto no nosso grupo depois, ela foi refeita. Eles colocaram a madeirama, mas para um quebra-galho, talvez assim, talvez um ano, mas ela vai estar meio precária, ela não está muito em boas condições. Mas talvez ela seja refeita e seja bem feita. Serei, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Cardozinho, cumprimento colegas vereadores, uma saudação especial a todas as pessoas presentes na galeria, saúdo também aos ouvintes da Rádio Alternativa, da Rádio Agudo e as pessoas que nos acompanham via internet. Nesse primeiro momento e para o início do meu espaço, quero dar as boas-vindas ao vereador Carlito, que está aqui como suplente e assumindo no lugar do vereador professor Mauro, e sei do que o Carlito ajuda a nós aqui junto à Câmara, eu acho que com certeza vai engrandecer bastante o trabalho nosso como vereador e a deliberação de alguns projetos importantes que precisamos debater e conduzir para frente no município. Tem um dos assuntos que saiu em comentário no Diário de Santa Maria sobre o levantamento dos portais de informação das câmaras de vereadores e das prefeituras municipais aqui da região. Aqui nós temos, eu tenho dados informados pelo Diário de Santa Maria referente às informações colocadas nos portais de transparências das câmaras municipais e das prefeituras municipais. Tem Agudo aqui, e em primeiro lugar quero dar os parabéns aos nossos funcionários que estão à frente da parte documental da Câmara, dar os parabéns a todos os funcionários envolvidos. Agudo, a Câmara Municipal de Vereadores de Agudo, no período de 2018, teve 100% de transparência pelo TCE, pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, se chegou no que se esperava, e com certeza cabe a nós agradecer a cada um que trabalha aqui junto à Câmara e possa estar sempre alimentando o sistema com informações novas, informações que o usuário que está do outro lado pode acessar o nosso site, que é o www.agudo.rs.leg.br, e possa saber na integridade e na hora que é publicada a informação está lá ao nosso usuário, ao nosso munícipe, às nossas pessoas visualizarem e verem o que se debateu, o que passa por dentro de uma Câmara de Vereadores. A Prefeitura Municipal não é muito diferente e temos que parabenizar as pessoas envolvidas que colocam as informações junto ao portal de transparência e junto às informações no site da Prefeitura. A Prefeitura de Agudo, ela tem um 95% foi taxado pelo Tribunal de Contas do Estado como transparente. Então, parabéns às pessoas envolvidas, é um índice bastante alto. Em pouco tempo atrás, nós não tínhamos nem 50%, 60% de informações sendo disponibilizadas às pessoas, aos munícipes do nosso município. Então, parabéns a todas as pessoas envolvidas nessas informações. Também gostaria de parabenizar a Rádio Agudo. Estive no evento de ontem, junto ao ICBA, o Instituto Cultural Brasileiro Alemão. Ele fez um evento e 2.350 aos 90.1, exposição de toda a trajetória da Rádio Agudo, dos 40 anos de existência no nosso município de Agudo. E parabéns ao Sérgio, a todos os funcionários, as pessoas envolvidas, porque a gente sabe do quanto foi importante e o quanto é importante a Rádio Agudo no município de Agudo e na região. Informações, assuntos, notícias, debates, tudo leva a informação àquela pessoa, às vezes, que não tem internet, não tem acesso a qualquer meio de comunicação a não ser a rádio, e a gente sabe que a Rádio Agudo tem acesso praticamente quase 100% do nosso município de Agudo. Nós, aqui a sessão é debatida, a sessão é retransmitida na terça-feira, e muitos munícipes, pessoas do nosso município, nos chegam a nós e dizem assim: escutamos o teu comentário, escutamos a sessão tal dia, o que tu falou, o que foi debatido. Então isso, com certeza, graças a Deus e a Rádio Agudo, que leva a informação aos quatro cantos do nosso município. Parabéns mais uma vez à Rádio Agudo, e sabemos da importância que ela tem junto a nós, ao município de Agudo. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, vereador Carduzinho, demais colegas vereadores, cumprimentar os ouvintes da Rádio Agudo e Alternativa, cumprimentar todas as pessoas que se fazem presente aqui na galeria e também as pessoas que estão em seus lares. Primeiramente, também quero parabenizar a emissora da Rádio Agudo pela comemoração dos seus 40 anos, de uma trajetória que completa a história de Agudo, em meio a muitas informações, eventos, e transmitindo a todos os acontecimentos aqui do nosso município. Também quero desejar uma boa sorte a todos que fizeram as inscrições para a prova do CIE, que será realizada amanhã, né, na Escola Estadual Vili Ros, no dia 16, e que futuramente, então, que em diferentes atividades possam realizar um bom trabalho. Um assunto também que preocupa são os vários acidentes ocorridos neste trajeto da 348, que as pessoas tenham bastante cuidado, pois realmente há uma necessidade também do Dyer de refazer a pintura de sinalização neste trecho, porque isso também está dificultando a visibilidade aos motoristas, principalmente à noite, que requer que o cuidado seja redobrado, e também pela falta do nosso acostamento, que também não existe nesta 348. Pedir, sim, para que as pessoas tenham muito cuidado. No momento, seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Lauri Klein.
Cumprimento o presidente Carlosinho, os demais colegas aqui presentes, e dar as boas-vindas ao ex-vereador que hoje assume a cadeira nessa casa, Carlos Schilwein. Cumprimentar também a Rádio Agudo e a Alternativa, e que nos visitam hoje na galeria. Como vem os pedidos dessa casa da Secretaria de Obras, eu faço e dito aqui o trabalho que foi realizado durante a semana. A equipe de patrulhamento realizou o trabalho da semana passada na linha das pedras, na geral da linha das pedras. Tem a equipe no Cerro Seco e também no Cerro da Figueira. Esses foram os trabalhos realizados de patrulhamento da semana passada. E também foi feito um belíssimo trabalho até a próxima loja do Rui Milbert, que é o pátio da prefeitura, onde é que estava aí já tempo para fazer uma limpeza. Foi feito um belíssimo trabalho. E também parte desse pátio, que fica do lado do prédio da UDAF, onde é que o Poder Público doou esse terreno até a rampa da prefeitura para os bombeiros voluntários. E foi feito várias limpezas na cidade, de recolhimento de galhos e entulhos, para manter assim a cidade mais limpa. Também foi feito vários reparos de calçamento na cidade. Foi feita uma troca de tubos em 3 pontos do Cerro Seco. Foi feita uma troca de tubos de 20 unidades na Avenida Concórdia, próximo ao número 420. E também foram cascalhadas algumas entradas de acesso dos moradores rurais. E falando na internet, o pessoal da linha Crema está de parabéns. Já hoje foi instalada uma antena e essa região se conta já hoje com acesso à internet. E onde a região que mais hoje está precária dentro do município é a região do Araçá. Na região, quem não conhece, próximo ao pai do Gerson Robertson, o senhor Romildo Robertson. Então essa é a próxima etapa do Poder Público com a empresa que está interessada em botar em uma antena. Será a próxima etapa dessa empresa e a região que será contemplado com a antena da internet. Seria isso aí, senhor presidente.
Passamos ao espaço da tribuna livre, onde qualquer cidadão pode fazer o uso da palavra, desde que devidamente escrito, tendo 10 minutos para a sua explanação. Passamos a palavra ao senhor Guilherme Natan Pereira Simão. Assunto: o objetivo e a importância do meio da comunicação para a sociedade agudense.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Alberi Cardoso, senhor secretário da mesa Itamar Puntel e demais nobres vereadores e vereadora, comunidade que nos acompanha na galeria e através das rádios Alternativa e Rádio Agudo, boa noite. Após sermos questionados por um cidadão nas redes sociais sobre qual o objetivo dos meios de comunicação do nosso município, me senti no dever de utilizar esse espaço aqui na Tribuna Livre para fazer uma reflexão com vocês, vereadores, e com o pessoal que nos acompanha através dessa sessão em relação ao tema. Agudo está em meio às comemorações e festejos pela existência aqui de meios de comunicação de massa. A Rádio Agudo completando neste ano 40 anos e a Rádio Alternativa comemorando 10 anos na frequência FM no prefixo 104.9. É chegada a hora de pensarmos sobre o tema, o papel dos meios de comunicação de massa para a vida em sociedade. Sou Guilherme Simon, tenho 20 anos. Sou técnico de enfermagem e informação, bombeiro voluntário aqui no município de Agudo e também no município de Candelária. Socorrista e faço rádio há 4 anos Iniciei os trabalhos aqui na Rádio Alternativa, passei pela Rede Sorriso, lotado em Candelária, e agora estou de volta aos microfones da Alternativa FM, que é mantida pela Associação de Rádio Difusão Comunitária de Agudo. Enfatizo que esse pronunciamento foi, é de caráter pessoal, e eu que tive essa iniciativa e conversei com os colegas. Pois bem, a vida em comunidade exige integração de todos os setores, conjugação de esforços e distribuição de oportunidades a que todos participem de decisões e tomem também parte das atividades. As rádios são vistas hoje pelo povo como empresas. No entanto, elas são mais do que isso. Elas funcionam por concessão do governo federal. Portanto, prestam serviço de caráter público e têm as regras próprias e definidas por lei. Mas não é disso que eu venho tratar aqui. Penso que as rádios devem enxergar de perto o seu povo, o povo da comunidade em que elas atuam. Também a rádio deve permitir a este olhar, olhar no espelho, refletir a realidade, a partir daquilo que alguns chamam de realidade. Em relação ao poder e dever da imprensa, nos embates da vida, as rádios têm deveres e também têm responsabilidades. Divulgar a realidade, noticiar os fatos, manifestar e permitir a seu povo justiça, proteger direitos, cumprir a própria Constituição e defender a democracia, e também levar a todos, de modo alargado, o conhecimento para superar a ignorância. Uma comunidade que no século XXI não será saudável e nem estará plenamente viva se tiver que conviver com messianismo, com cultos a personalidades, com a adulação e bajulação de líderes, quaisquer que sejam eles. Seremos sempre pobres e teremos preço baixo nos comprando barato se formos levados pelos messianismos. Para tanto, as rádios não devem assistir de modo isento. As rádios são neutras espectadoras e devem fugir do jornalismo meramente declaratório. Aqueles que apenas divulgam o que o mandatário quer que seja divulgado, de modo acrítico, omissa diante de maus feitos, tais como a corrupção, que apenas divulga aquilo que convém de modo consentido, e muitas vezes de modo muito bem remunerado. Nós pensamos numa potência cada vez maior de que um e, por consequência, da comunidade como um todo. Fazermos isso sem vacilar, nos propomos a cultivar o terreno entre o interesse público e o interesse privado, corporativo, empresarial, pessoal, ou até mesmo em choque com interesses partidários, de quem quer que seja. Há alguma novidade aí, sabemos disso, mas já começamos a ver resultados. A liberdade de imprensa é necessária, ela não abre mão da ética e exige o contraponto. O contraponto muitas vezes falta aqui no nosso município, porque um dos lados se nega a falar, mas aí é um ajuste de contas dele com o seu povo. É um problema dele, que se imagina intocável, inatingível, protegido das críticas. No contraponto, levado ao seu limite, até o jornalismo merece críticas muitas vezes. A rigor, empresas vivem de resultados, e esses se medem em números. Mas não só isso. Devemos aquilatar, medir, mensurar, principalmente a qualidade dos resultados dessa empresa. O lucro pelo lucro, em si, não é tudo que se resume à importância de uma rádio na vida em sociedade. Uma rádio, pensamos nós, não cria o caos se ela retrata os fatos a esses são caóticos. Uma rádio não cria desmandos, nem induz ao atraso um povo, mantendo-lhe na ignorância. Uma rádio deve se juntar ao seu povo, à sua comunidade. A defesa dos direitos, da liberdade e demais fundamentos da nossa Constituição Federal, ou o caos. Nada menos, e se necessário, muito mais, cada um de nós tem um livre-arbítrio. Por isso a existência de várias emissoras. Cada um de nós escuta de acordo com a sua preferência. As pessoas precisam respeitar. nós não temos a obrigação de agradar a todos, mas claro que sempre iremos fazer o serviço de meio de comunicação com credibilidade e sempre baseados em fatos. Hoje, com as redes sociais, tudo fica mais fácil. Criticar, falar. Vamos pensar juntos. Imaginem se todas as emissoras falassem a mesma coisa, os mesmos programas, as mesmas opiniões. É com essa divergência de pensamentos, ideias e programação que faz com que os meios existam e fazem as pessoas pensarem. Em tempos de ódio, de rivalidades, nenhuma restrição à livre circulação das ideias ou à livre manifestação do pensamento deve ter vez. O que falta é respeito e liberdade de expressão. Uma boa noite a todos, uma ótima semana e estamos sempre à disposição.
Agradecemos a presença, então, hoje na Tribuna Livre do Guilherme Natan Pereira Simon. Passamos ao espaço do grande expediente e estão inscritos os vereadores Lauri Klein e Isabela Maison. Passamos a palavra ao vereador Lauri Klein.
Senhor presidente, não falei uso desse espaço.
Passamos a palavra à vereadora Isabela Maison.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade. Um assunto que vou abordar agora, já comentado na semana passada, e por enquanto estávamos somente nas investigações, mas hoje pela manhã foi confirmado pela 4ª Coordenadoria que estamos com a presença do mosquito Aedes aqui no nosso município. As ações que até então estavam sendo realizadas pela vigilância, elas não são mais suficientes. O trabalho também deverá vir do auxílio e da conscientização de cada um de nós. Hoje o trabalho da vigilância será redobrado para que possamos controlar uma futura epidemia de dengue, zika ou chikungunya, que até então estávamos mais tranquilos e longe desta realidade. Temos o mosquito Aedes, mas ele, para transmitir a doença, ele precisa estar contaminado, o que não é o nosso caso. Como nos proteger e o que fazer? Precisamos, todos nós, comunidade, fazer o trabalho de cuidar dos nossos pátios, principalmente quando se fala na questão de lixo. Cada tipo de lixo com seu destino certo. Eliminar qualquer recipiente que possa acumular água de chuva, potes, garrafas, pneus, tampinhas, vasos, litros de refrigerante, que muitos usam para contenção nas hortas ou jardins, verificar se não estão com depósito de água. E assim temos que olhar nos mínimos detalhes. E só assim conseguiremos controlá-lo. Porque ele já está entre nós. Não falo isso somente para esta parte urbana, mas também nosso interior precisa desse cuidado. Muita atenção é o que todos nós, comunidade, todos nós precisamos ter. Obrigada.
Passamos à hora do dia e peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, permanece todos os vereadores a quórum para a instalação da ordem do dia.
Estão na ordem do dia as seguintes proposições. Projeto de lei 26/2019. Autoriza a contratação de psicólogo para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Abro discussão sobre o projeto de lei 26/2019. Não havendo, coloque em votação o projeto de lei 26/2019. Vereadores que estão a favor, permaneça como estão. Ao contrário, levante-se. Projeto de lei 26/2009, aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei 27/2019. Institui diretrizes referentes à definição de prazos e aplicação de penalidades para irregularidades nas calçadas e higiene da habitação. Projeto esse em discussão.
Vereador Carlito.
A palavra, vereador Carlito.
Senhor presidente, em data passada, ocupei a tribuna dessa casa para defender a questão administrativa, jurídica e de mérito do projeto. Hoje, se fosse uma questão de mérito, eu ia votar contra o projeto. Mas como não existe possibilidades de alterar o projeto, então fico com a maioria da casa, que deve ser pela aprovação, até porque assim existe uma necessidade de colocar regras mais rígidas aqui no município de Aguda na questão da construção e da manutenção das calçadas e também da limpeza dos terrenos. Mas vejam só, a Prefeitura de Porto Alegre, ela tem um trabalho, e um trabalho realizado recentemente, sobre a fiscalização também de calçada e questão de terrenos. E lá a multa mínima é R$ 274,00. R$ 274,00 é a multa mínima em Porto Alegre, dependendo também da metragem linear das calçadas. E aqui a mínima vai ser quase R$ 600,00. Então é por isso que eu não concordo com a questão de mérito. Eu acho que uma multa absolutamente elevada. Não houve avanço na questão do valor mínimo, mas continuo dizendo, acho um absurdo. E também como acho um absurdo o valor máximo de R$ 3.000. Em Porto Alegre é R$ 2.700. E nesse sentido não dá para comparar o município de Agudo com Porto Alegre. Eu seria de acordo que tivesse multas, mas que elas deveriam ser mais razoáveis. Ah, tem uma outra situação desse projeto de lei, inclusive, na oportunidade, através do vereador Rui, a gente como partido, a gente sugeriu algumas alterações e acredito que juridicamente o projeto ficou muito melhor do que o apresentado inicialmente pela administração municipal. E acho que nesse sentido nós temos que participar. Acho que quando a gente é oposição, a gente sempre tem que fazer um trabalho crítico, mas apontando os caminhos também. E aqui o PP mais uma vez deu uma amostra de que ele está a favor do município de Agudo para fazer as coisas andar e andar corretamente. Acima disso, digo o seguinte, acho que o município, a partir da aprovação dessa lei, e com certeza vai gerar alguma controvérsia, e tem muita gente que não vai gostar, principalmente quando houver as primeiras multas, o município deve, da mesma forma como Porto Alegre tem, emitir uma cartilha. Em Porto Alegre é minha calçada. Aqui talvez poderia até ser acrescentado minha calçada, meu terreno. Para realmente a população saber como a partir de agora vai andar e como vai ser a fiscalização em torno daquilo, daqueles que são proprietários, que têm a necessidade de fazer a calçada e daqueles que precisam manter os seus terrenos limpos. Então, assim, eu acho que é mais um fundamento de parte do município de Agudo de primeiro colocar para o pessoal como realmente funciona e depois, sim, o trabalho de campo dos fiscais, de realmente não distinguir ninguém na aplicação de multa quando for necessário, que é um dos grandes problemas, uma das grandes dúvidas que tenho hoje. Porque aqui no município de Agudo, infelizmente, existe uma proteção. Seria senhor presidente.
Continua em discussão o projeto 27/2019.
Vereador Rui.
A palavra é vereador Rui.
Ainda cumprimentando o colega vereador Carlitos e os demais pessoas que estão nos ouvindo, né, e o pessoal que está aqui, dizer de que, aproveitando essa oportunidade, Carlitos, né, de que fazer esse comunicado, né, desse projeto, que é muito importante, muito se cobrava quanto à construção dessas calçadas, muitas ruas aqui na região central, que tem calçamento, tem estabelecimentos comerciais fortes, um tráfego muito grande de pessoas, e as pessoas têm terrenos e muitas vezes deixavam de lado, não faziam sequer a calçada. Então, a partir desse momento, então a gente passa de que esse projeto vem em uma hora muito boa, principalmente para as pessoas que não davam importância quanto à construção. Então, criamos essa lei, né? Vai ter sanções, vai ter penalidades para aquelas pessoas que não vão fazer. E frisar bem, para aqueles que querem fazer calçamento, mesmo nessa rua, nesse mapeamento inicial que vai ser cobrado, que são as ruas centrais, principalmente a Avenida Concórdia e a Voluntários da Pátria, se não me engano, são essas duas ruas, né? Fora as outras, onde o pessoal, porventura, vão se antecipar na construção, na confecção dessas calçadas, que vão até o encontro ao poder público, né, constatam de que forma deve ser feito para que no futuro, logo lá para frente, não precisem refazer essas calçadas. E também um problema muito grande que nós tínhamos, colegas vereadores e comunidade, quanto o desleixo dos terrenos, né, de vários terrenos que o pessoal simplesmente achava interessante de fazer investimento, aplicava seus recursos, comprava o terreno e deixava ele aos brejos, ao matagal. Então, a partir desse momento, principalmente aquele pessoal que tem um terreno grande, né, que ficam atentos, pois o poder de fiscalização, conforme o Carlitos, eu acredito de que estão dando poder para os fiscais da Prefeitura Municipal, que até então talvez não tinham. Então, por isso a importância desse projeto. A partir desse momento, a fiscalização, os fiscais vão até esse terreno onde existe esse matagal, existe desleixo, porque eu, principalmente, recebi de ruas centrais, a exemplo aqui da General Isidoro, tantas outras ruas, que certamente as pessoas estão me ouvindo, que questionaram esse vereador, e tenho certeza aos demais vereadores que receberam essa demanda, para que façam essa limpeza, porque se porventura esse terreno ficar sujo e o poder de fiscalização multar esses donos de terreno, certamente vai arder no bolso, porque realmente a multa é bastante severa e alta. Né? Até porque, só para complementar, colega vereador, nós chegamos a esse valor mínimo até pela razão se porventura tiver que fazer uma ação de cobrança via judicial. Então, por isso que esse valor ficou 500 e poucos reais, porque se fosse abaixo, ficaria inviável a cobrança via judicial. E o valor máximo ficou bem próximo, então, à cobrança em Porto Alegre. Mas esperamos, então, que a população, a comunidade, não espere para que o Poder Fiscalização faça as infrações e faça aquilo que é dever e de obrigação de cada proprietário. Seria isso, senhor presidente.
Ainda em discussão, o projeto de lei 27/2019. Coloco em votação o projeto 27/2019, que institui diretrizes referentes à definição de prazos e aplicação de penalidades para a irregularidade nas calçadas e higiene das habitações. Vereadores que estão a favor, permaneça como estão. Ao contrário, levante-se. Projeto de lei 27/2019, aprovado por unanimidade de voto. Projeto de resolução 1/2019, concede homenagem honorífica ao brilhante agudense para o senhor Luiz Hilton Tem. Colocamos, então, o projeto de resolução 1/2019 em discussão. Passamos à votação do projeto de resolução número 1/2019, cumprindo o artigo 143, inciso 2, do regimento interno, a votação será secreta. Saliento que, de acordo com o artigo 46, da 24ª Lei Orgânica Municipal, a proposição precisa receber o voto favorável da maioria absoluta e membros da Câmara Municipal para considerar aprovado. O processo de votação ocorrerá da seguinte forma. Cada vereador será chamado nominalmente para votar e receberá do presidente uma cédula de posse dela. O vereador dirige-se à cabine de votação. Após ter votado, o vereador retorna-se, deposita a cédula na urna. Depois que todos os vereadores votarem, será realizado o escrutínio dos votos. Assim iniciamos o processo de votação, chamado dos vereadores. Então, por a ordem alfabética.
Neste momento, convido o vereador presidente Cardozinho para fazer o seu voto.
Comunico aos senhores vereadores que tem uma caneta lá que queira para já para votação. Vereador Carlito Schiffelbein. Vereador Gelson Neuschwander. Vereador Itamar Puntel. Vereadora Isabela Maison. Vereador Laurie Klein. Vereador Márcio Halberstadt. Vereador Rui Milbrat. Vereador Sandro Goltz. Pergunto se algum vereador ainda não votou. Tendo todos os vereadores votado, convido os vereadores Isabela Maison e Gelson Nonchon para realizar o escrutínio dos votos. Tendo sido realizado o escrutínio, anuncio o resultado da votação do projeto de resolução 1/2019. Receberam 9 votos sim e 0 voto não. Sendo o resultado então declarado aprovado o projeto de resolução 1/2019. Passamos à discussão de pauta, destinada à discussão preliminar das matérias que estão em pauta. São as seguintes proposições. Projeto de Lei 30/2019 altera o inciso 4º do artigo 16 da Lei 1766/2009. Coloco em discussão, então, o projeto de lei, lembrando que até 4 vereadores podem inscrever junto à mesa.
Vereador Carlito. Vereador Carlito.
Palavra, vereador Carlito.
Senhor presidente, estava dando uma avaliada nessa necessidade que o município tem, essa pretensão de fazer a alteração do artigo 16 da lei 1766, e vejam só como legislar às vezes é difícil. O que, que diz a lei antiga? Que ficam reduzidos a zero, fica reduzido a zero, os valores referentes à taxa e emolumentos e demais custos para abertura e inscrição de registro, alvará, licença e cadastro do microempreendedor individual no primeiro exercício. E o que, que diz o artigo 4º desse artigo 16? Que fica reduzido a 50%. Nessa necessidade, agora que o município vê, de fazer a alteração, de também zerar esse índice que nessa lei que está vigente hoje fala em 50%, ele tira do texto, ele coloca ali no artigo 4º, agora atenção, nos demais exercícios. Então você vai ter dentro de uma lei, você vai ter dentro de uma mesma lei, dois artigos que tratam da mesma coisa. Então eu digo assim, que essa lei, inclusive vou propor uma alteração através de uma emenda, de que tenha necessidade para ficar como o município realmente deseja, de este artigo 4º, do artigo 16, ser suprido. E no artigo 3º, se suprir no exercício do primeiro exercício. Vai dizer o seguinte, que todas as empresas que forem abertas, sendo MEI, elas vão ter a isenção. E essa acho que é a técnica certa para usar nesse projeto de lei. Seria, senhor presidente.
Passamos às explicações pessoais. E até 5 vereadores podem escrever junto à mesa.
Vereador Gelson.
Carlito.
Márcio. Vereador Rui.
Escreveram junto à mesa o vereador Gelson Neuntwant, Carlito Schirrubain, Sandro Gontes, Márcio Halberstadt, Rui Milbrat. Passamos a palavra ao vereador Gelson Neuntwant.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas e o pessoal que se encontra na galeria, eu prestei bem atenção que o comunicador da Rádio Alternativa, Guilherme Simão, falou. Realmente, às vezes, assim, ó, a gente, especialmente como político, vou usar a palavra, a gente é bastante criticado e nem sempre a gente é obrigado a todo mundo gostar da gente e nem gostar, é que nem numa rádio também. E às vezes o que a gente fala as pessoas não gostam, a verdade às vezes dói e ainda a gente às vezes sai como errado, às vezes, fazendo certo. Então, as coisas faz parte da vida isso, mas a gente tem que lutar pelo que a gente é, o que a gente faz, o certo, tentando sempre fazer o certo, que a gente pode errar, porque a gente é um ser humano e pode errar, mas muito bem as suas palavras colocadas aqui hoje, nessa sessão. Sobre o projeto de lei das calçadas, hoje, eu fui procurado semana passada também, as pessoas acho que conhecem também, um trecho do que o pessoal, quem me procurou foi os pedestres. Eu fui olhar e eu digo, olha, no momento a gente não pode falar nada, mas hoje já vai poder ser falado, que o projeto foi aprovado, que não tinha como transitar o trecho daquele supermercado tropical, até foi começado umas calçadas lá, deu uns problemas também. Então, se o pessoal viu perto do supermercado tropical, que estão as calçadas e estão sujas, ruim até de caminhar, está com alguns obstáculos lá. Então, agora com essa lei, agora os fiscais, hoje que eu conversei com eles amanhã, daqui uns dias já que tiver tudo andando, eles vão tentar resolver, porque é um lugar que tem bastante pessoas pedestres. Por enquanto é o pedestre. E a gente vê que nessas calçadas tem problemas, realmente tem, mas que com esse projeto vão passar e vai voltar a funcionar e ter um bom calçamento para os pedestres. A caminhada é importante, porque tem muitas pessoas que fazem caminhada, ela está bem difícil sobre isso, então acho que foi muito importante esse nosso projeto aí estar andando. E também, por comentar dele, eu vou puxar também o assado para o partido PSDB e do PMD, todo mundo esteve junto, nós sentamos junto, então, não foi só o PP, como diz o outro pai da criança, também teve PSDB, teve todos junto. Então, todo mundo teve sua ideia, mas realmente a finalização foi do partido de oposição, que ele veio numa ideia, mas então nós vamos sentar junto e ver que todo mundo tem o mérito deles. Então, então vamos fazer o certo, todo mundo fez a sua parte, que é importante. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Carlito Schivelman.
Senhor presidente, colegas vereadores, nós estamos há um ano e três meses antes do próximo pleito. Isso mexe com as pessoas, principalmente que gostam de política, e com aquelas que muitas vezes têm a imprensa na mão. E na última sexta-feira, o jornal Cidades do Vale, na coluna de Roberto Servo, traz, na coluna Anotações, traz algumas notícias a respeito do pleito aqui do município de Agudo. E entre as coisas que diz, que foi buscado através de informações de alguém que conhece profundamente o município agudense, dessas questões políticas. Só faltou dizer que essa pessoa é do MDB. E vou dizer o porquê. O PDT que consta aqui, diz que o ex-vereador Paulo Unfre, que é sempre o nome lembrado, descartou a candidatura e que o partido está repartido. O PT, na atualidade, não tem estrutura. O PSDB, embora bem estruturado, não tem candidato. E o PR está correndo atrás, mas que a pessoa que está correndo atrás ainda não tem um trabalho político aqui na cidade, embora que é amparado pelo deputado Cherini. E fala que do MDB, que tem um certo desgaste em questão da Operação Fogo Fato. Mas não se fala que é da Operação Cobertura, não se fala também de outros processos que estão tramitando, e cita aqui o ex-prefeito Arial da Anunciação como um dos possíveis candidatos, para não dizer um pré-candidato. E cita de que as contas de 2012 ainda não foram aprovadas. E aqui está um erro técnico. Essa pessoa não tem tantas informações do município de Agudo, porque as contas de governo de 2012, infelizmente a Câmara de Vereadores, com todos os problemas que teve na época, inclusive com o meu parecer desfavorável àquilo que o tribunal dizia, que as contas eram irregulares, a grande maioria dos vereadores aprovou, mesmo com parecer contrário na época. Mas as contas de gestão, transitado e julgado, e aí que está o erro constante aqui, de que não foram ainda aprovadas. Não, elas foram rejeitadas. O ex-prefeito tem as contas de 2012 rejeitadas, transitadas e julgadas. Pode ser prefeito, não. Existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal e a decisão é tão apertada que deu o placar 6-5, que diz que não é o Tribunal de Contas do Estado que pode tornar alguém inelegível, mas sim a Câmara de Vereadores. Então, assim, não hoje... Então, hoje, o ex-prefeito, segundo uma avaliação dos próprios tribunais, poderia ser candidato. Então, faço essa constatação do que diz e gostaria de falar a respeito do nosso partido, né, que essa pessoa tão influente aqui no município de Agudo diz que o PP, o Partido Progressista, na realidade, agora, ele tem um pré-candidato, mas que diz que não é unanimidade dentro do partido. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, e essa unanimidade é citada a respeito do nosso colega vereador Rui. Eu gostaria muito que o nosso município de Agudo tivesse um empreendedor como prefeito aqui no município de Agudo. E, com certeza, o Rui é um dos possíveis e talvez o mais potencial candidato do nosso partido, até em função, talvez, dos problemas de saúde que o colega vereador Mauro tem, inclusive, afastado agora. Ele meio declinou de uma possibilidade de candidato a prefeito, mas também é um potencial candidato. Então, nós, o PP, através de um empreendedor que gera emprego, gera renda, nada contra servidor público, que nem o prefeito é, que nem o ex-prefeito foi, mas nunca foi empregador, mas gostaria de ter alguém, até para colocar um assunto que nem eu coloquei nessa casa hoje, que num projeto de duas linhas, você ocupa 9 folhas de ofício. Eu acho que, Rui, nós precisamos ter uma visão diferente de que quando a gente trabalha com dinheiro público, ele também precisa ser economizado, e principalmente com gestão eficiente. Então, muitas vezes você vê, inclusive falei, a questão da gestão da educação, hoje faltando livro, que nem na escola Olavo Bilac. Então, acho que são questões assim, mínimas, mas que lá na comunidade tem uma influência muito grande. Então, diga assim, o nosso partido PP, o progressista, ele vai ter candidato a prefeito ano que vem. E um dos potencial candidatos é alguém que é empreendedor aqui no município de Agudo. Hoje, o nosso candidato seria o Rui, com toda certeza. Podem surgir outros? Meio difícil. A gente sabe que a política é muito difícil. Quando você tem um partido, que nem o MDB, aqui no município de Agudo, e mais uma vez, aí eu cito o Roberto Servo, que comentou isso no seu jornal, de que foi muito tendenciosa essa coluna. Acho que ela falta um pouquinho com a verdade, faço esse registro aqui, e de que no município de Agudo tem outras pessoas que têm capacidade de administrar o município também. Seria isso, senhor presidente.
Passar uma palavra ao vereador Sandro Goltz.
Quero saudar mais uma vez o meu presidente dessa casa. Quero parabenizar também o Carlito Schiffman, né, por fazer parte dos trabalhos aqui, de volta à casa. Ele que é um grande conhecedor de projetos, às vezes um pouco polêmico, mas faz parte da personalidade dele. Também é bom que o nosso município tenha a preocupação das pessoas que gostam da política de possivelmente irem de candidato a majoritária aqui no nosso município, e dizer que eu tenho orgulho de estar no partido que estou e pelos grandes trabalhos que o professor Valério, em questão de recurso, traz para o nosso município e também para o crescimento, tanto na cidade como no interior. Senhor presidente, eu queria fazer um pedido, que o senhor mande um ofício de pesar em nome da Câmara Municipal de Agudo aos familiares de Neco Uruviário pelo seu falecimento. Então, ele que foi ex-prefeito de Faxinal de Soturno por 2 mandatos, acho louvável que a Câmara de Agudo se manifeste aos familiares desse cidadão.
Passamos a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Saudar mais uma vez a todos, senhor presidente, e já desde já convidar através das imprensas para que na próxima terça-feira, dia 23, que acontecerá a sessão solene aqui na Câmara Municipal, na homenagem honorífica ao gudense brilhante para o senhor Luiz Hilton Tem. Esta resolução que foi aprovada há poucos instantes para esta casa e teve indicação e a concordância de todas as colegas e hoje se comprovou no voto. Então, como desde já convidar a comunidade de Agudo que se venha fazer presente na semana da Folkfest, incentivado junto às programações da Folkfest, então ao nosso senhor Luiz Hilton Tem, que nasceu aqui em Agudo, que o Agudense Brilhante é uma homenagem ao munícipe que nasce aqui, se elege aqui, mas que faz trabalhos de trajetória, exemplos de destaque fora do nosso município. E seu Luiz Hilton Tem se destacou muito no estado vizinho, Santa Catarina, e tem um vasto conhecimento, principalmente na área de cooperativismo, e que vai ser apresentado aqui no dia. Realmente, um nosso orgulho, com certeza, que ele é filho do nosso Agudo, e certamente, por vários estados e países que ele andou já, ele levou o município de Agudo junto com ele. Então, nada mais justo da nossa casa que homenagear o senhor Luiz Hilton Tem. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Rui Milbrand.
Cumprimentando o senhor presidente, os demais colegas vereadores e a comunidade que ainda permanece conosco, que estão nos ouvindo através das rádios, dizer de que na semana passada, realizamos uma reunião com o nosso prefeito municipal e o secretário Alexandre para comunicar a liberação de uma emenda do orçamento da União do governo Bolsonaro de R$100 mil de autoria do nosso deputado federal Jerônimo Gorgen, do Progressistas, e que será investido conforme combinado entre os presentes, né, prefeito, né, secretário Alexandre, vereador Rui Milbert, o colega vereador suplente Carlitos e também o nosso atual presidente Áureo, Áureo Quirinos, no qual esses 100 mil reais deverão, né, em comum acordo, né, investidos em implementos agrícolas, né, para a nossa patrulha agrícola municipal, onde chegamos num consenso de que deveríamos investir em mais um distribuidor de espalhador de calcário, mais uma globa e também uma ensiladeira, né, com reboque basculante, tombador. Né, e é uma emenda importante, pequena, de apenas 100 mil reais, e que vem em uma hora muito conveniente, principalmente para a nossa patrulha agrícola, para nós poder equiparmos ainda mais. Também tivemos, nos últimos dias, também, e o colega vereador Mauro não está presente aqui para poder anunciar também para a Associação dos Idosos, no qual parece que é de 310 mil reais também, que está por ser feito o cadastramento dessa emenda, que vem beneficiar também a Associação dos Idosos de Agudo. Né? E também, ouvindo, quando anunciando essas obras aí de emendas parlamentares de calçamento, né, do colega vereador Sandro, ele só não frisou de quem é essa emenda parlamentar. Essa emenda parlamentar é do deputado federal, então, na época ainda, Luiz Carlos Heinz, também. E dizer de que também hoje nós tivemos, falando no senador, hoje senador Luiz Carlos Heinz, tivemos hoje pela parte do meio-dia, né, nós, eu, colega vereador Mauro e outras pessoas, além do presidente, né, do Partido Progressistas, tivemos uma importante reunião onde tratamos de vários assuntos, inclusive de eleição municipal, né, e nos trouxe uma perspectiva muito grande, é um enorme, um prazer muito grande de poder sentar numa mesa com um senador da República. Né? Então, é um prazer, uma honra muito grande quando certas pessoas falam que têm a honra de participar, de ser integrante de um partido. Eu posso dizer de que realmente eu tenho o maior prazer de poder dizer de que eu participo num partido a exemplo dos progressistas, onde tem deputados estaduais, a exemplo do nosso grande deputado estadual Adolfo Brito, que é um homem que se dedica muito para o nosso município, é um nome incontestável, como também dos deputados federais, a exemplo do Pedro Westphalen, do próprio Jerônimo, e agora também senador Luiz Carlos Heinz. Então, é um orgulho muito grande. E também dizer de que, referente ao pequeno expediente, onde eu trouxe várias demandas muito necessárias, algumas necessidades do nosso, principalmente da Secretaria de Obras, dizer de que tem vários pretendentes a cargos eletivos e fazer um registro do trabalho que está sendo feito desses candidatos que vão, porventura, possivelmente serão e apresentarão a partir do ano que vem mais uma alternativa para esses cargos, a exemplo de candidato a prefeito, vice-prefeito, vereadores, quanto essa consulta que está sendo feita, essas reuniões que estão sendo feitas pelo interior do nosso município, onde, para mim, é surpresa de que a maior preocupação dessa população é principalmente na questão da saúde. Hoje eu já trouxe aqui, colega vereador, quanto à necessidade aqui do posto de saúde da Vila Caiçara, do nosso bairro Caiçara, onde não tem médicos, como também do atendimento até então, possivelmente colocada pela colega vereadora Isabel, de que trabalhos poderiam ser talvez muito melhores, principalmente pela questão da marcação de fichas. Nós temos uma carência de fichas, principalmente no nosso posto de saúde central, onde, na época, onde eu já fui candidato a prefeito, nós trazíamos de que resolveríamos o problema do pessoal do interior poder vir para a comunidade, vir para a cidade, muitas vezes de madrugada, para conseguir uma ficha. Esse problema precisa ser solucionado. E também, ainda, por tanto que é feito, colega presidente, tanto investido na nossa patrulha agrícola, ainda ela deixa a desejar, embora de que o nosso município ele é agrícola, precisa muitas horas máquinas. Então, aqui está mais uma emenda do Jerônimo, onde vem, com certeza, trazer um melhor atendimento para o nosso produtor agrícola. Então, é o trabalho dos progressistas, né, fazendo com que esse governo, um futuro governo, possa fazer mais, principalmente para o nosso contribuinte. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente, peço um espaço de líder do governo.
Espaço de líder do governo, vereador Itamar Pontel. Concedido.
Mais uma vez, cumprimento ao nosso presidente, colegas vereadores, uma saudação especial a todas as pessoas presentes na galeria. Escutando, e esse espaço que eu tenho, que é líder do governo, vários assuntos às vezes chegam até a mim, representando o governo, e por várias vezes debatendo aqui na Câmara, o assunto é focado em cima do líder do governo, e hoje eu saio aqui contente, feliz, e com certeza que muitas vezes a maior parte é crítica que a gente ouve aqui na sessão, de tal serviço não foi feito, mas eu vi no primeiro pequeno expediente o vereador Gelson, o vereador Rui, mencionando várias obras e trabalhos que foram pedidos por eles, por nós, situação também, e foi realizado por parte do Poder Público, por parte do Executivo Municipal. Então, para nós, a gente fica mais alegre, porque algo está sendo feito. Tem muita coisa a ser feito ainda. Mas a gente sai daqui contente, porque a gente vê que a administração municipal está trabalhando e se esforçando para fazer o máximo possível as pessoas aqui do nosso município. E nesse mesmo, na mesma embalada, eu quero pedir e parabenizar a Secretaria de Obras pelas roçadas feitas no acesso ao nosso município, que na verdade não é uma obrigação da Prefeitura, mas sim do DAER. E a administração municipal fez uma belíssima roçada no acesso ao nosso município de Agudo. Claro que está aí a Volksfest, mas não é feito só junto à semana da Volksfest, mas também em várias outras ocasiões aqui no nosso município de Agudo. Então, parabéns à Secretaria de Obras, às pessoas envolvidas nessa belíssima roçada, e que ficou maravilhoso a entrada do nosso município. Também, já mencionado pelo vereador Sandro, sobre a iluminação no trevo, era cobrado muitas vezes para nós, por várias pessoas, chegavam até nós, vereadores, que o trevo estava muito escuro e com dificuldades de fazer o trevo, as pessoas que vinham de outros locais, de outros municípios, aquele trevo às vezes tinha dificuldade. Ô, senhor presidente.
Peço que o plenário faça silêncio.
Que o trevo possa ter uma iluminação, e está aí concluída a iluminação por parte da administração municipal, por parte da Secretaria de Obras, e hoje temos um acesso iluminado no trevo e um acesso com as beiradas roçadas, e que chega até o nosso município com uma bela impressão ao nosso município. Também, escutando as colocações do seu Guilherme Simon, dizer para ele que foi bom essas colocações, acho que assuntos dessa forma devem chegar até a casa. Diria a ele que a notícia ruim, ela corre mais rápida. Isso não é só aqui, é qualquer imprensa, tanto qualquer meio de comunicação, tanto a imprensa como o Face, como o WhatsApp. A notícia ruim, ela corre com uma rapidez impressionante. As notícias boas, elas demoram mais a chegar até onde deveria ser ouvido uma notícia boa. Eu sei que eu já fui uma pessoa que sofri junto à mesa de comunicação, porque eu dava o meu discurso aqui, falava sobre o meu discurso, e amanhã depois existia um programa, e eu reforço que não é a emissora, são os programas que a emissora possui. E o meu debate, meu discurso que acontecia aqui nesta casa, era editado só a parte que interessava a essas pessoas, e aí era feito o debate em cima. Eu já sofri esse problema junto a uma emissora aqui da nossa comunidade de Agudo. E até o momento estou contente, porque o meu nome não está sendo usado mais, não estão editando mais só a parte que interessa, porque eu fiz um discurso aqui que eu disse que não botam só o que interessa a eles, colocam todo o meu discurso. Só isso que eu pedi. Não faz mal. E aí eu penso assim, a emissora não é culpada. Alguns programas são culpados, algumas pessoas que estão atrás do microfone que fazem com que a notícia ruim chegue rápida. A notícia boa demora a chegar. Eu não li o que foi postado nos Face, porque eu não tenho Face, não comento, não olho o Face de ninguém. Só que eu, pelo que eu tô vendo, o que aconteceu foi a absolvição do nosso servidor, Gilberto Streck, que quando ele foi, que abriu o processo, foi o fato em cima, as notícias foram, toda hora estava sendo divulgado. E agora que ele foi absolvido, sem nenhum envolvimento nenhum na Fogo Fato, as notícias demoraram. Saiu primeiro no Diário de Santa Maria e depois foi noticiado na imprensa local. Então, acredito eu que seja esse as postagens. Eu não li. Estou aqui falando algo que eu acredito que seja. Foi isso a postagem que foi colocada. Seria, senhor presidente.
Antes de finalizar, também quero aqui parabenizar a iniciativa da presidente do Instituto Cultural Alemão, a Rosângela Rodewiller, pela iniciativa dessa belíssima homenagem feita à Rádio Agudo por seus 40 anos ontem, pela parte da manhã. Esse vereador também teve presente e realmente foi muito até emocionante a esta homenagem. Também, em nome do Cardozinho, nossos parabéns à Rádio Agudo pelos 40 anos, em nome do seu diretor, seu professor Sérgio Luiz Tesli e toda a equipe da 90.1, nossos parabéns aqui também de nós todos, que nós já parabenizamos a Rádio Agudo. Então, parabéns, Rádio Agudo, por seus 40 anos. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 22 de julho de 2019 e declaro encerrada a presente sessão.